Hello there. Welcome to writing class. Today we're going to talk about a very important subject, which is how do you communicate your goals and your priorities to somebody that you're writing to? Hoje nós vamos tratar de um assunto que é bastante importante. Como é que você comunica os seus objetivos e as suas prioridades para alguém que você está escrevendo? Bom, a gente vai ver hoje maneiras de você articular esse tipo de situação, as coisas que você deve fazer, que você precisa fazer, que você gostaria de fazer, e a gente vai ver como que isso se representa em um texto, obedecendo todas aquelas nossas questões de vocabulário, de formalidade e assim por diante. Nós vamos ver algumas mensagens sendo trocadas por pessoas em uma empresa e nós vamos analisar como que essas pessoas estão comunicando aquilo que elas têm a dizer a respeito das prioridades, das metas, dos objetivos. So, let's get started. Let's begin with the first of our texts. So we're going to start and we're going to choose the option for each blank. Right, so let's begin. Aqui a gente tem um e-mail, né, uma mensagem sendo redigida ali com o remetente, destinatário, lembrando lá, né, from to. Will, since you couldn't to the meeting earlier today, então a pessoa não pôde fazer alguma coisa ali em relação àquela reunião mais cedo hoje, né, earlier today. Vamos ver nossas alternativas. O que que pode ser falado ali em relação a essa reunião? Você não, alguma coisa, na reunião, ou a reunião. Vamos ver as alternativas. A primeira ali é make it. Ok. A segunda é reach. E a terceira é join. Tá. Vamos começar pela última ali. Porque join a meeting, é uma expressão razoavelmente comum. Se juntar a uma reunião. Mas será que tem algum problema nessa situação aqui? You couldn't join to the meeting. Tem um problema. Se você não tivesse aquele to the ali, você poderia colocar join the meeting. Se não tivesse aquele to ali, né? O to não se encaixa com o join. Quando você usa join, você vai falar apenas join a meeting. Join a group, por exemplo. Join a group, vai direto do verbo join para a coisa a qual você está falando que alguém se juntou ou que você se juntou, né? Então, join está fora por causa do to. E no caso do reach, qual que é o problema com reach? Bom, reach geralmente vai falar de uma coisa mais de distância física, do tipo, você não consegue alcançar uma coisa, I can't reach it, tá? Reach também pode ser alcançar uma conclusão. We haven't reached a conclusion. We haven't reached a conclusion. Então, reach não se encaixa nesse contexto de alcançar uma reunião. Não faz muito sentido nesse contexto. Então, a nossa melhor opção ali é a primeira, que é make it. O que significa make it? Bom, make it, se você estiver usando o verbo make no sentido de fazer, aí pode significar você fazer alguma coisa. Por exemplo, I wanted to bring a cake, but I didn't have time to make it. Não, vamos tirar cake, vamos colocar brownie. Yeah? Much tastier than a cake. Mais gostoso que um bolo. I wanted to bring a brownie, but I didn't have time to make it. Eu queria trazer um brownie, mas eu não tive tempo de fazer. Aí, ok, tá? Make it, aquele, você tem ali o make, que tá falando de fazer, e aquele it se referindo àquela coisa, né? O brownie, nesse caso. Mas, esse é um contexto diferente. Quando você diz make it, no sentido que a gente tem aqui nessa frase, você vai tá falando algo como, por exemplo, I can't make it in time today. I can't make it in time today. Esse make it vai vir com o sentido de chegar em algum lugar. Então, de conseguir alcançar um determinado objetivo ali. Então, since you couldn't make it to the meeting earlier today, vai ter a ideia, o sentido de chegar a tempo. Já que você não conseguiu chegar a tempo da reunião hoje mais cedo, e assim por diante. Ok? Então, make it vai ter essa diferenciação ali, né? De fazer mesmo, e em alguns contextos, vai ficar claro pelo contexto, pode ser também chegar a tempo, alcançar, ou então cumprir alguma determinada tarefa, algum determinado objetivo. Alright? So let's choose the correct answer, which is A, make it. And let's move on to the next one. Now, let's take a look at the rest of the phrase from the previous part. Vamos dar uma olhadinha ali no resto da frase, que veio logo depois da lacuna anterior. A gente tem ali, I thought you should know that new goals have been set for our team. Então, achei que você deveria saber. I thought you should know. Should tem essa ideia de deveria, né? Então, você deveria saber ali. Achei que você deveria ficar sabendo desses novos objetivos. Those new goals, right? E daí ele continua ali. The consultant who came by told us that headquarters is looking for a 10% something in overall sales. So that's what we should deliver ASAP. Tá, então o que está acontecendo? The consultant who came by, o consultor ou consultora que passou aqui, né? He came by. Você vai estar dando essa ideia de que a pessoa só veio ali, né? Passou para dar um recado, alguma coisa assim. He told us that headquarters is looking for a 10%. Então, o que de 10%? Ou as alternativas? A gente tem increase, plus e enlargement in overall sales. Então, qual das três? Vamos pensar ali na terceira. Enlargement. Enlargement não funciona porque você está falando de aumento de uma coisa física, tá? Aumentar uma determinada coisa. Tá? Então, não é uma coisa física, né, que a gente está tratando ali, que ele diz in overall sales, em vendas no geral. Então, enlargement não funciona. A 10% plus in overall sales não funciona, tá? Porque plus significa apenas um mais ali, um 10% mais, né? Nem a mais, 10% mais. Não funciona e é um mais assim de soma, tá? Não faz sentido essa palavra nesse contexto. Portanto, nossa alternativa ali vai ser increase, que pode significar acréscimo, se você usar como um substantivo, ou então pode significar incrementar, aumentar, caso você esteja usando como um verbo. Portanto, nossa alternativa correta ali, increase, vamos selecionar e seguir em frente. Antes de eu continuar, você se lembra do que significa ASAP? Eu já mencionei antes, mas vamos falar de volta. ASAP significa as soon as possible, tá? As soon as possible significa o quanto antes, o mais rápido possível. É muito comum você ver esse tipo de esse, essa expressão especificamente em mensagens assim por escrito em um ambiente corporativo. Tá? E quando você está falando, quando você está falando em voz alta, é bem comum falar ASAP, como se fosse uma palavra mesmo. Então, você não precisa soletrar ASAP, tá? Soa até meio esquisito. ASAP é como você falaria, ou as soon as possible. Então, vamos passar para a próxima parte. So, she also told us we need to, with some ways to reach out to our customers. Her words. Right, so what's going on here? O que está acontecendo aqui? Bom, começando ali pelo que ela disse, né? Você está relatando o que uma outra pessoa disse. Ela também nos disse que nós precisamos fazer alguma coisa ali, com algumas maneiras de alcançar. To reach out to. Reach out significa você tentar entrar em contato com uma determinada parcela da população, com uma determinada pessoa. Tá? Então, reach out to someone. Reach out to someone. Geralmente vai ser algo para você pedir ajuda ou para você chamar a atenção de uma determinada pessoa. E, no caso, quando você está falando de um grupo de pessoas, reach out to our customers, por exemplo. Significa você ter um certo contato com os clientes, você fazer esse contato, ter essa intimidade com os clientes. Criar uma boa relação seria uma boa tradução. Criar uma boa relação com os clientes. E daí ele termina dizendo ali, her words. Então, está se afastando ali do que foi dito, né? Palavras dela, her words. Então, foi essa consultora aí que passou e ele está falando, ó, isso que ela disse não fui eu, palavras dela. So, what goes in the blank? O que que vai ali naquela lacuna? Vamos ver nossas alternativas? Primeira alternativa, go away. A segunda alternativa, come up. E a terceira é get down. Vamos testar cada uma delas. A primeira ali, we need to go away with some new ways. Precisamos ir embora com algumas maneiras novas de alcançar os clientes. Não faz muito sentido, né? Então, não soa como algo que alguém diria, uma consultora diria ali, né? Então, ela falou para a gente ir embora. Não faz sentido nesse contexto. We need to come up with some new ways. Vamos ver. Você tem esse phrasal verb, come up with. Come up with significa você inventar alguma coisa, você criar alguma coisa, você tirar alguma coisa da cartola, por assim dizer. Então, parece que se encaixa nesse contexto, né? We need to come up with some new ways. Precisamos tirar da cartola umas novas maneiras de interagir com os clientes. Parece bom, mas vamos ver a última. Get down. We need to get down with some new ways. Não funciona, né? Get down, se abaixar, não encaixa nesse contexto. Então, a nossa melhor opção vai ser, claramente, a opção B, come up with. Então, ela disse para nós criarmos algumas maneiras novas de interagir com os clientes. Let's go. Right. Now, what do we have? Duncan has already scheduled a brainstorming meeting so that we can try to something. What can be done? Any ideas? Feels like things are about to get pretty intense around here. Então, ali, o que me chama atenção logo de cara é que na última frase ali, ó, things are about to get pretty intense around here. Isso daqui soa como algo que é mais informal, né? Então, parece que as coisas vão ficar bem intensas por aqui. É o tipo de coisa que você falaria para um colega, né? Não, você não falaria para o seu chefe, para o seu subordinado ali numa situação de mais formalidade. Então, isso mostra, né, que essa mensagem inteira está sendo escrita ali com um certo tom de informalidade, de coleguismo, assim, do tipo, ah, é isso e aquilo. É uma maneira bastante informal de você falar. Inclusive aquele her words que a gente viu ali anteriormente, me parece uma coisa comunicativa, assim, que seria mais adequada para um contexto mais informal. Então, o que que aconteceu ali no começo desse trecho? Ele disse que o Duncan já agendou, né, scheduled, a brainstorming meeting, uma reunião de brainstorming. So that we can try to, what can be done. Então, ali a gente tem um conectivo que eu acho bem importante. Vamos dar uma olhadinha nele, que é aquele so that. Então, esse so that, ele vai ter uma função parecida com para que a gente possa, né? Então ali, so that we can try to something. Então, para que a gente possa tentar fazer alguma coisa, de modo que a gente possa tentar alguma coisa. Então ele está dando ali na segunda frase essa justificativa prática da primeira, né? Ele fez isso de modo que seja possível a gente tentar fazer alguma coisa ou assim por diante. Mas o que que é essa coisa que vai ser tentada? Vamos dar uma olhada nas alternativas. We can try to figure out what can be done. We can try to figure it, what can be done. We can try to figure a way, what can be done. Bom, vamos ver a primeira alternativa ali. A gente tem figure out. Figure out significa você entender alguma coisa, você ter uma noção de alguma determinada coisa, você descobrir algo, você ter essa intuição, tá? Algo como descobrir uma solução para um determinado problema. So that we can try to figure out what can be done. A gente pode tentar descobrir o que que pode ser feito. Parece bom, né? Vamos ver as outras duas. Figure it, what can be done, e figure a way, what can be done. Sabe por que essas duas não podem? Porque essas duas expressões não existem nesse formato, tá? Não vai caber nesse contexto. Não vai caber em contexto algum, na realidade. Figure it e figure a way. O figure it poderia existir só se você tivesse conectando ali no meio ali de um figure out. Se eu estivesse falando com alguém sobre um determinado problema e eu quisesse indicar esse problema dizendo assim, ah, eu não sei resolver isso, você poderia dizer assim, ó, I can't figure it out. I can't figure it out. Não consigo descobrir, não consigo entender esse problema, não consigo resolver isso. É, então perceba que existe o figure it ali, mas ele é apenas uma parte do figure out. O it ali, ele está servindo só como um objeto daquilo. É só indicando que tem alguma coisa que ele não consegue descrever, ele não consegue descobrir. Right? Portanto, nesse contexto, a nossa opção melhor vai ser a opção A, figure out. Vamos selecionar. And here's our first text. So, what's going on here? Então, o que está acontecendo aqui? Ali no começo ele fala direto ali. Will, mostrando ele que já tem aquela intimidade, não precisa nem dizer oi, só chegar, oh, Will. Aí ele diz ali, bom, já que você não pôde estar ali naquela reunião, eu vou te atualizar do que foi discutido na reunião, né? Falar da pauta, lá do que aconteceu. Então, é o e-mail ali que ele está falando, né, dessas prioridades, desses novos objetivos, Ele usa algumas palavras ali que são chave na hora de você falar de metas e objetivos, que é ali, we should deliver, we need to come up with. Então, aqui a gente tem essas duas palavras que são chave, né? Should e need to. Esse should e esse need são chamados verbos modais, modal verbs. São dois de vários verbos modais. Então, eles vão expressar essa modalidade, essa necessidade, né? Essa coisa. Vai alterar a maneira que você está falando determinada coisa. Se eu estivesse falando a primeira frase ali, we deliver, nós entregamos, é neutro, nós entregamos. Estou apenas usando ali o verbo num contexto. Quando eu coloco should, aí ele muda o modo que você está expressando isso. Por isso, um verbo modal. Então, você está falando que nós deveríamos entregar uma determinada coisa. E ele, no segundo, we come up with... Imagina uma frase. We come up with new ideas all the time. A gente inventa novas ideias o tempo todo. Aí, agora, a gente tem. We need to come up with new ideas. Nós precisamos criar novas ideias. Então, ali você já mudou aquela ideia, né? Você está dizendo que agora você precisa fazer isso. Para isso que servem verbos modais. E quando você está falando de objetivos, de coisas que você tem que fazer, é muito comum que você use os modais para expressar essas obrigações. E agora vamos seguir em frente. Now we have a second message here from Rob Lucas to Clara F. Staub. So he begins the message with Dear Clara. Ele começa ali a mensagem com Dear Clara. Então, já mostra ali que não vai ser tão informal quanto o anterior, certo? I'm sending you this message to let you know that my working group has some time to rethink our priorities and goals as per last week's orientations. Então, o que ele está dizendo ali? Eu estou mandando essa mensagem para lhe avisar que o meu grupo de trabalho fez alguma coisa ali, alguma coisa relativa a tempo, para repensar as prioridades e objetivos. Então, o que é aquela coisa relacionada a tempo? Quais são as alternativas? Bom, a gente tem ali bring up, a gente tem set aside, e a gente tem put away. Então, o que é aquele bring up ali? Bom, bring up pode ser literalmente você pegar alguma coisa e levar para cima, mas bring up também é muito comum você usar em um contexto, por exemplo, please don't bring up that subject. Por favor, não traga esse, não levante esse assunto, tá? Não toque nesse assunto. Então, bring up é muito comumente usado para você falar de trazer alguma coisa para a atenção. Então ele trata dessa ideia de você colocar algo em pauta, né? De você trazer para um determinado diálogo. Mas aqui você traz alguns. Você usa o bring up para falar de algum assunto, né? De alguma situação, alguma coisa que você relembrou. Você não usa isso com tempo, né? Então, bring up sometime não funciona. Até porque ali você tem o has antes. Então, você deita no present perfect. Você não vai colocar ali has bring up. Não funciona. Portanto, bring up está fora. A segunda frase, set aside. O que que significa set aside? Set aside significa você pegar uma coisa e você deixar de lado, mas não deixar de lado no sentido de ignorar. Você pegou uma determinada coisa, um recurso que vai ser importante lá para frente e você deixa do ladinho ali na reserva, tá? É como se você estivesse falando, eu deixo reservado uma determinada coisa, tá? Set something aside. Então ali, the group has set aside some time to do something. Então, o grupo deixou ali reservado um tempo para repensar prioridades. Parece bom, né? Mas e a última ali? Has put away some time. Put away significa guardar no sentido de, por exemplo, the boss is coming. Put your phone away. Ou put away your phone, mas put your phone away é mais comum, tá? The boss is coming. Put your phone away. Chefe está chegando. Guarde seu celular. Então, esse put away significa você retirar, assim, você guardar. Você pode ser jogar fora também. Então, tem esses vários contextos que são de retirar do contexto. Mas não é da mesma maneira do set aside, porque com o set aside você dá a ideia de que você está apenas guardando para daqui a alguns momentos. Enquanto que put away é do tipo, esquece, deixa para lá. Ok? Então, nesse contexto, nessa frase aqui, set aside vai ser a nossa melhor opção. Porque eles deixaram ali, reservaram um tempo para fazer uma determinada tarefa. Right. Agora que a gente sabe qual que é a alternativa correta, B, set aside, deixa eu só falar de mais uma coisa que eu acho importante. Que é aquele as per. Essa daqui é bastante formal, tá? As per é bastante formal, uma conjunção que vai te que vai dar a ideia de acordo com. Então, ele está dizendo o que que está acontecendo ali, de acordo com, seguindo, né, as orientações da semana passada. Eu disse de acordo com no sentido de obedecendo a. Então, por exemplo, você tem lá uma série de orientações que foram dadas em uma reunião. Aí você segue essas orientações as per the orientations from this meeting. Então, é de acordo com, seguindo essas determinadas orientações, tá? Bastante formal esse tipo de expressão. Então, é desnecessário você usar em um texto assim que não demande uma formalidade bastante alta. Então, vamos seguir ali com o set aside, que é a nossa alternativa correta, e continuar. We discussed several possible perspectives and that the following tasks should be attended to as soon as possible. Então, nós discutimos várias perspectivas possíveis e tarará, que essas as tarefas a seguir precisam ser observadas, precisam ser dedicada atenção o quanto antes, as soon as possible. O que que vai naquela lacuna? Vamos ver as alternativas. And came to the conclusion, and wrote the conclusion, and got the conclusion. Qual que é a... Bom, a ideia que a gente está passando aqui é que chegamos a uma conclusão, né? Então, aqui a gente vai ter uma expressão parecida com o português, né? De chegar a uma conclusão. Portanto, come vai ser a melhor de todas ali. Literalmente, em inglês, você vem à conclusão. Come, no presente, que no passado vira came. So, we came to a conclusion. Então, vai ter essa ideia de chegar a uma conclusão. Portanto, essa daqui é a alternativa correta. Alternativa A. Mas antes, vamos dar uma olhadinha em uma outra palavra ali, um outro verbo. Attend to. Attend to traz essa ideia de dar atenção a uma determinada coisa. Attend to. Attend to não significa atender, tipo atender o telefone, mas significa prestar atenção em determinada coisa, em determinado problema, em determinada tarefa a ser cumprida. Então ele vai falar ali depois de quais tarefas são essas. Vamos dar uma olhada lá. Se essa não é a alternativa correta. Tá, aqui a gente tem a nossa primeira tarefa. Então, finish our something survey. Então, survey significa fazer uma enquete, uma pesquisa de opinião. Tá? Você vai pegar ali as opiniões de várias pessoas e fazer esse apanhado de opiniões. Bom, a gente tem ali experience customer, client experiment, customer experience. Com certeza, vários dos nossos alunos já trabalharam com alguma coisa que trata de customer experience, né? Que é basicamente a experiência do cliente. É muito comum a gente ver essa expressão usada no meio do português ali mesmo, né? Então nós vamos fazer ali um teste de customer experience. Talvez seja o caso contigo, né? Você já tenha visto isso em algum contexto. Então aqui a resposta fica bem mais clara. Customer experience é a alternativa correta. Porém, por que que as outras são erradas? Bom, a primeira ali porque experience customer são dois substantivos. Experience não é um adjetivo. Então, são dois substantivos que não casam ali. Então, essa primeira alternativa não vai dar certo. Na segunda, client experiment. Experiment não soa legal. Experiment é experiência, ok? Mas experiência no sentido de mais de experimento, se fazer um experimento. E tem um contexto mais científico do que realmente num contexto de business, assim. Então, eu manteria experimento fora, e ali a gente tem o customer experience, que é a alternativa correta. Vamos selecionar e seguir em frente. Here's the second task. Aqui está a segunda tarefa. Summarize and analyze survey data, datas ou date. Bom, antes de mais nada, a gente tem ali summarize, que é uma palavra que é um falso cognato muito forte. Aliás, ele é a palavra correta que você muitas vezes está procurando quando cai em um falso cognato, que é o resume. Tá? Resume significa continuar, não resumir. Resumir, você diz summarize. Então, por exemplo, can you summarize the meeting for me? Can you summarize the meeting for me? Você pode resumir, dar um resumão aí da reunião para mim? Então, ele summarize and analyze survey. Ele vai analisar e resumir os dados dessa pesquisa de opinião. Tá. Então, como que eu digo dados em inglês? A gente tem data, a gente tem datas e você tem date. Né? Então, date não funciona, que é data, tá? Não confundir. Date significa data, do tipo dia de hoje. Então, ali a gente tem data e datas. Então, qual que é o problema com datas? Porque a gente está falando de dados, né? Por que não datas? Porque data significa já dados, de uma maneira geral. É uma palavra que contém ali aquele plural já. Então, você não fala data no plural, tá? Ele já está no plural. E outra coisa que é importante, você tem data, que pode ser pronunciado assim, né? Tipo, algo como com esse som de E, assim, data. Mas você também pode falar data, data, com esse som de E. São duas pronúncias corretas, duas pronúncias que você vai encontrar. Analyze survey data, analyze survey data. Então, são duas possibilidades. Mas aqui, nossa alternativa correta ali, data. Então vamos dar uma olhadinha ali no que tem mais. Temos ali a terceira e a quarta tarefa. Deliver a prototype of our customer relations platform. Então, entregar esse protótipo. Review our tech support standards documentation. Revisar ali aquela documentação. Então, we have almost something gathering the data from our customer survey. Nós quase alguma coisa de colher os dados. Gathering the data significa ele colhendo os dados. Gather significa colher informações. E então nós quase o quê? Qual que é a alternativa? We have almost finished. We have almost finished. We have almost finishing. qual que vai encaixar melhor? Bom, a gente tem ali o present perfect. We have finished. Sempre que você tiver ali o present perfect, você vai ter o verbo principal no past participle. We have finished. We have done. We have tried. Então, nós tentamos, nós fizemos, nós terminamos e assim por diante. Portanto, a nossa alternativa aqui vai ser finished. Logo de cara, a gente já pode ver isso. Então, we have almost finished gathering the data from our customer survey. Continuando. And I believe we can finish something, these tasks, by the end of the month. Então, acredito que nós conseguimos terminar essas tarefas até o final do mês. Então, o que que pode ir ali? Vamos ver as alternativas. Every of these tasks, most of these tasks, ou most of these tasks. Bom, a gente pode ver ali most of e most off. Qual que é o problema ali? Most of não existe, tá? Ali não, aquela expressão está ali só para ter essa certa confusão, né? Off contra of. Lembrando lá da diferença de pronúncia. Com dois Fs, off, com um F só, of. Quase como um V ali. Então, por que que não é every of? Bom, não é every of porque você precisa. Está faltando uma palavra naquela expressão, tá? Seria a expressão every one of these tasks. Cada uma dessas tarefas. Every one of these tasks. Então, se tivesse ali aquele one. Every one of, beleza. Ia mudar um pouquinho o contexto, a ideia, né? Mas se encaixaria gramaticalmente falando, porque nós terminaríamos cada uma dessas tarefas, todas elas. Enquanto que na nossa alternativa ali está falando most of these tasks. Ou seja, most of these tasks significa a maioria, a maior parte dessas tarefas. Então vamos selecionar ali a alternativa e seguir em frente. Right, so what do we have now? O que a gente tem aqui? If you think we can something, our goals and priorities, please let me know. Então, se você acha que nós podemos alguma coisa ali, os nossos objetivos e prioridades, por favor, me avise. Tá? Let me know, me avise. Então, o que que encaixa ali? Integrate, integer ou integration? Bom, we can, ali nós podemos, depois de can, o que que a gente tem? I can speak English, por exemplo. Eu sei falar inglês. I can speak, tá? Então ele fica ali nessa forma infinitiva. Qual dessas três palavras está nessa forma? Integer, integration, as duas não são nem verbos. O único verbo que a gente tem ali é integrate. Então, if you think we can integrate our goals and priorities, please let me know. Então, se você acha que nós podemos integrar os nossos objetivos e prioridades, me avise. Então, vamos selecionar ali. And that's it. This is our last text for today. Esse é o nosso segundo e último texto por hoje. Então, aqui a gente tem a saudação ali, Dear Clara. Ele fala para que ele está mandando essa mensagem e para dar ali uma satisfação a respeito, né, dessas prioridades, dessas coisas que foram repensadas. Rethink significa repensar. Então, ele fala ali das coisas que foram discutidas, das coisas que eles vão focar, que eles vão dar atenção. Lembre-se lá, attend to. E daí ele fala ali qual que é a situação atual. Quase terminaram de fazer lá uma determinada tarefa e que eles acreditam que podem integrar esses objetivos, essas prioridades. E ele diz também que ele acha, acredita, que consegue terminar uma parte daquelas tarefas até o final do mês. Então, ele fazendo ali no final quase um convite, né? Se você acha que a gente pode trabalhar junto, integrar os nossos objetivos, por favor, me avise. E dele se despede com Have a great week. Regards, Rob. So that's it. This text is considerably more formal than the first one. So Maybe you want to have it as a reference for when you are talking to somebody that you are not very intimate with, somebody that you don't know very well, or somebody that is a little bit higher than you in the company hierarchy. So I guess this is going to be it for today. Thank you very much for watching, and I'll see you next time.